diretamente da Praça da Sé, em Mariana, no ato Minuto de Sirene.
Pensar, inclusive, no próximo dia 5, de forma coletiva, que a gente a participação de todos e que no dia 5 de fevereiro, que é a nossa próxima marca, que a gente possa ter uma divulgação melhor, que a gente possa ter uma estrutura melhor, que a gente possa integrar mais a comunidade e que a gente possa integrar mais os atingidos. Né? Assim, a ideia é ampliar essa rede para que a gente possa principalmente lidar com esse período difícil que vai ser aqui a adaptação na cidade. A gente já viu uma cena complicada hoje aqui na praça. Então, a ideia é essa, assim, de tentar melhorar ao máximo a relação da comunidade com os atingidos, com o que aconteceu, e fazer com que a gente reflita, né? Nada melhor do que conversar e trazer fatos e discutir sobre o que aconteceu. É isso. Obrigada. Vamos lá.
Bom, agora vamos dar uma pequena pausa enquanto não começam os microfones e voltamos logo quando voltarem as falas. Obrigado pela audiência.
Você. Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutas da terra e a terra é de quem trabalha, bem como os frutos que encerra. Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha. Chegado é o tempo de guerra, não há santo que vos valha, não há foice contra espada, não há fogo contra pedra, não o fuzil contra enxada, união contra granada, reforma contra metralha. Senhores donos da terra, juntai vossa rica tralha, vosso cristal, vossa prata, luzindo em vossa toalha, juntais vossos ricos trapos, senhores donos da terra, que os nossos pobres farrapos, nossa juta e nossa palha, vem vindo pelo caminho, para manchar vosso linho, com o barro de nossa guerra, e a nossa guerra não falha. Nossa guerra forja e funde o operário e o camponês. Foi ele quem fez o forno onde assa o pão que comeis. Com seu martelo e seu torno, sua lima e seu torquês. Foi ele quem fez o forno onde assa o pão que comeis. Nosso pão de cada dia, feito em vossa padaria, com o trigo que não colheis, nosso pão que forge e funde, o camponês e o operário, no forno onde coze o trigo, para o pão que vos vendeis, nas vendas do latifúndio, senhor latifundiário. Senhor grilheiro de terra, é chegada a vossa vez. A voz que ouvis e que berra é o brado do camponês, clamado do seu calvário contra a vossa mesquinhez. O café vos deu o ouro, com que encheis vosso tesouro. A cana vos deu a prata, que reluz em vosso armário. O cacau vos deu o cobre, que atirais no chão do pobre. O algodão vos deu o chumbo, com que matais o operário. É chegada a vez, a vossa vez, senhor latifundiário. Em toda parte nos campos, junta-se a nossa outra voz. Escutai, senhor dos campos, nós já não somos mais sós. Queremos bonança e paz para cuidar da lavoura, ceifar o capim que dá, colher o milho que doura. Queremos que a terra possa ser tão nossa quanto vossa, porque a terra não tem dono, senhores donos da terra. Queremos plantar no outono, para ter na primavera amor em vez de abandono, fartura em vez de miséria. Queremos paz, não a guerra, senhores donos da terra. Mas se ouvidos não prestais às grandes vozes gerais, que ecoam de serra em serra, então vos daremos guerra, não há santo que nos valha, não há foice contra espada, não o fogo contra a pedra, não o fuzil contra a enxada, granada contra granada, metralha contra metralha. E a nossa guerra é sagrada, a nossa guerra não falha.
Vocês estão ao vivo na Rádio Brota, Mariana.
Sim, não, me desculpa.
Não, mas é normal, é mais informal do que a rádio normal, porque é uma rádio livre, né? Conta um pouco sobre o Fala Bento pra gente.
Ah, sim.
Não precisa ser informal, gente.
É o seguinte, a gente é um grupo de moradores de Mariana e Ouro Preto que no começo se juntou para a gente tinha um vídeo muito pontual. Consegui celulares, doar e criar um canal aberto de comunicação.
Certo.
Desembolou-se, o grupo se formou, a gente foi para outros caminhos, conseguimos distribuir celulares e aí a gente se formou. Então, tem um grupo, professores, artistas, arquitetos, fotógrafos, documentaristas, e a gente tem algumas frentes assim de atuação. A primeira que a gente está vendo que vai ser a mais forte, que era da comunicação, ela está sendo retomada agora. Então a gente, a ideia é de tentar ajudar os atingidos a se comunicarem, tá cada um em uma casa, enfim. E a gente também tem uma frente bacana ligada à memória, do desastre. Então a gente quer ter um braço nessas ações que vão acontecer daqui para frente. O Minuto de Sirene é um ato que a gente vai marcar todo mês, é um ato do grupo, todo dia 5. A gente vai soar uma sirene às 4 horas da tarde, que é o horário que a barragem se rompeu. E vamos fazer alguma coisa também, além de soar a sirene. O primeiro foi, a gente leu o nome de todos os atingidos, desaparecidos ou mortos, num ato de solidariedade e respeito a essas pessoas. Hoje a gente fez um mapa antigo do Bento para retomar essas memórias afetivas e vamos abrir um debate aqui. O próximo a gente espera construir junto com a comunidade.
Perfeito. Muito obrigado, viu? Muito legal a iniciativa e o que vocês dependerem.
Espera muito que a rádio possa ajudar a gente também.
A rádio é de vocês já.
Massa.
Bem-vinda.
Fechou.
Valeu. Obrigado.
Obrigada.
Bom, seguimos aqui no ato Minuto de Sirene e o Minuto de Silêncio. Estivemos agora com uma das articuladoras do Fala Bento, Bento Fala. Continuaremos com mais transmissões às 7 horas da noite, diretamente da reunião do Comitê dos Atingidos, com moradores que estiveram, estão e sofrem com o maior crime ambiental da história do país, quiçá do mundo. Vale lembrar que a Samarco é uma empresa da Vale, junto com a BHP australiana, e não somente funciona dentro da cidade de Mariana. Os municípios ou distritos hoje destacados neste ato são Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, porém são mais de 22 municípios ou distritos atingidos pela lama e pelo maior crime ambiental da história do país. Logo, logo estaremos de volta. Obrigado pela audiência. Até mais.
Sete horas, hoje. Transmissão ao vivo diretamente da reunião do Comitê dos Atingidos pelo Crime. Crime ambiental humano sem precedentes. Hoje, 7 horas, Rádio Brota.
Não tão exclusivo assim, porque ele estava falando com outro radialista, mas ele vai dar um pouco do seu tempo aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo. É lógico que todo mundo aqui já sabe que nós estamos num ato do Fala Bento chamado Minuto de Sirene. Foi feito o Minuto de Sirene para lembrar da falha que existiu entre as três empresas em não comunicar a todos os atingidos ou possíveis atingidos que a barragem havia estourado. Vereador, você estava aqui no dia que aconteceu a tragédia, o acidente, o crime, como algumas pessoas dizem por aí. Como o senhor se sentiu, se assim posso chamar de senhor, como o senhor se sentiu nesse dia? Diga para quem puder ouvir.
Bom, olá, boa tarde.
Boa tarde.
Você colocou muito bem um momento importantíssimo que nós estamos vivendo aqui, o segundo
um minuto com sirene. E é um momento criado para trazer de volta, então resgatar esse sentimento que não só os moradores do Bento sentiram naquele momento, mas também toda a cidade de Mariana e o Brasil. Um momento muito turbulento para nós, um momento que ficou na história de uma forma negativa, de uma forma que veio como lama, literalmente. Eu estava aqui, voltando à sua pergunta, eu estava em Mariana no momento e eu comecei a ouvir um tumulto na cidade, de sirene, ambulâncias, corpo de bombeiro. Eu comecei a saber imediatamente, meu telefone tocou. O Bento Rodrigues é um lugar muito próximo para mim, porque meu pai tinha uma casinha ali em Camargos, ao lado do Bento Rodrigues. Então a minha infância foi praticamente Bento Rodrigues Camargos. E tem muitos amigos ali. Então eu imediatamente desloquei para lá, até onde pude ir, por questões de segurança. E querendo saber notícias dos amigos, que não tinha celular, perdeu tudo. Então um desespero total, não do tamanho das pessoas que foram afetadas lá diretamente, claro. Mas Mariana hoje passa por um momento muito complicado. A Samarco tem tido uma responsabilidade, não é nada mais que a sua obrigação, mas ela tem dado, ou então permitido, que essas pessoas foram atingidas diretamente com o mínimo de dignidade, de conforto, e voltando ao convívio da sua família. Mas a nossa preocupação enquanto poder público é Mariana daqui para frente.
Sim.
Que vai ser da Mariana sem a mineração, caso isso ocorra, não é o que nós acreditamos, até porque o poder econômico é muito grande, o lucro é exorbitante, mas 80% da nossa arrecadação advém da mineração.
É isso que eu ia lhe perguntar. Eu estive pesquisando que o ISS e o imposto de mineração, eles foram cortados, né?
Isso.
Ou seja, a partir do mês de janeiro e fevereiro, vocês já não estão recolhendo quase 10 milhões de reais, estou falando por cima. Ou seja...
Justamente, o imposto ele é arrecadado do ano subsequente. Então, em 2014, nós arrecadamos o imposto da extração de 2013. De 2015, o que foi extraído em 2014. 2016, 2015. Então, nós teremos uma arrecadação ainda razoável até, vamos dizer, até agosto. De agosto em diante, Mariana fica numa situação crítica.
Ainda que esteja decretado um estado de calamidade pública, o senhor acredita que não dá para, vou chamar de flexibilização, mas se não existe algum dispositivo legal que flexibilize isso, eu tô dizendo isso porque também é uma dúvida, acredito, dos nossos ouvintes, que quando a calamidade pública é decretada, né, mudam-se um pouco as leis, ou flexibilizam um pouco as leis.
Certo, mas como eu disse, 80% da nossa arrecadação advém do CEFEM, que é o imposto recolhido aí pela extração do minério. Então, mas esse imposto é pela extração. Se a empresa não está extraindo, não está produzindo, ela não vai pagar imposto. Existe uma demanda judicial obrigando a empresa a pagar os recursos, mesmo nós pagando por causa da tragédia. Ela foi acusadora, então nada mais que justo ela pagar os impostos. Mas é uma demanda judicial, isso aí pode levar meses, até anos, para que isso se resolva e tenha uma decisão favorável ou não.
Isso é a que foi através do MP?
Do MP. Tá. O MP tem sido um parceiro valioso nesse momento, mas a nossa preocupação é essa. O que vai ser de Mariana daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Infelizmente, nós ficamos refém da mineração durante todos esses anos. Nos tempos áureos aí que Mariana chegou a arrecadar quase 500 milhões de reais durante um ano de imposto de mineração, nós não pensamos em um distrito industrial, uma política alternativa de geração de emprego, geração de renda.
Agora vocês se veem obrigados a...
Infelizmente, teve que passar por isso para o poder público descobrir ou então voltar os olhos para essa questão alternativa.
Deixa eu te parar um pouquinho, e que isso sirva de lição para o Brasil todo, porque as mineradoras não estão só em Mariana, nós temos desde o Tapajós até a Foz do Rio Doce. Todas as pessoas que são atingidas, elas são atingidas também por esse tipo de mineração. Então, que o poder público entenda que não dá para se basear em apenas uma empresa ou um tipo de comércio, vamos assim dizer, ou fonte de renda, para que a cidade sobreviva, certo?
Você colocou muito bem, Mariana, numa questão muito particular, era muito confortável, porque, como eu disse, nós chegamos a arrecadar quase 500 milhões de reais ano. Então, estava tudo muito fácil, tudo muito bonito, as coisas acontecendo da forma que o gestor daquela época queria, porque tinha muito recurso para isso. Eu digo que Mariana era para ser uma das cidades modelos no Brasil e no mundo. É uma cidade pequena, que não tem catástrofes naturais, não tem problemas sociais gravíssimos, como grandes favelas,
não tinha.
Grandes aglomerados, não tinha. Nós temos que repensar isso, nós temos que começar agora com as ocupações irregulares. Isso daqui a alguns anos pode se tornar um problema social gravíssimo da nossa cidade.
Mas há 10 anos atrás era um momento de maior arrecadação da história do nosso município. Era para ter sido uma cidade modelo. Modelo em infraestrutura, modelo em educação, modelo em saúde, modelo em turismo. Eu estava conversando agora com alguns comerciantes de turismo. Mariana nunca se pensou na questão do turismo. Puxa, Mariana é um dos sítios históricos mais belos do mundo. Eu, como marianense, eu vou dizer isso. E não vou falar que eu sou marianense, não, porque eu vivo aqui, eu sei da beleza que é, e eu sei que Mariana representa no mundo. Só que, infelizmente, isso não foi tratado da importância devida. Mas é o momento que nós repensamos as nossas ações. Momentos como esse, infelizmente, é tragédia, que a gente tem que rever os nossos conceitos, descobrir que nós, e reconhecer que nós erramos, e olhar para o futuro de uma forma diferente, de uma forma alternativa, de uma forma coerente, proporcionando aí aos marianenses, às pessoas que vêm aqui, uma Mariana diferente.
Agradecido, vereador. Obrigado pela entrevista e espero que brotem muitas Marianas.
Eu estou à disposição aí. Quero parabenizar aí pela iniciativa da Rádio Independente, da Nova Rádio.
Rádio Livre.
Rádio Livre, isso é importante para a nossa cidade. Canais de comunicação aí com isenção, com isonomia, com autonomia, isso é importante para nós. Parabéns.
Obrigado.
Estou à disposição.
Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
Esse foi um vereador da cidade que apenas esqueceu que Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais, apesar de muito solícito, muito, de certa forma, demagogo. Podemos ver que ele não sabe, por exemplo, que Mariana foi a principal cidade de Minas Gerais por quase 3 séculos de exploração. Esta é uma cidade que hoje, todo ano, no dia 16 de julho, se torna a capital do estado por apenas um dia, simbolicamente, mas que tem uma força muito grande para todos que aqui vivem. E como vocês podem ver, o vereador que acabou de nos dar essa entrevista pouco sabia disso. Vamos terminar essa transmissão por aqui. Procuro mais alguém para pegar no contrapé. Um abraço.
A bandeira vem de longe com a saudade da morada. Viva o cravo, viva a rosa, viva o rei desta congada. Minha Virgem do Rosário, hoje chegou o nosso dia. Deus permita que nós chegamos todos juntos na porfia. O calor do céu cantou, todo mundo respondeu. A estrela anunciou que nasceu o menino Deus. A estrela anunciou que nasceu o menino Deus. A bandeira vem de longe, ai. Pra saudar esta morada. Viva o cravo, viva a rosa, viva o rei desta congada. Meu senhor, dono da casa, mostra sua devoção. Receba São Benedito e os congos de pé no chão. Boirai, bolirarai. A bandeira vem chegando de uma longa caminhada. Receba esta companhia de comida e de pousada. Receba esta companhia e de comida e de pousada. Ura! Vermelho no pó da estrada.
mostra sua devoção. Receba São Benedito e os combos de pé no chão. Ulai, ulilarai. Minha Virgem do Rosário, hoje chegou nossa menina. A bandeira vem de longe pra saudar essa morada. A bandeira vem vermelha da poeira da estrada. Cuidado aí, não dá muito aguardente pra esse povo. Tem combo aí que tá se amarrando o baiado tão vivo que já tá. Cuidado pra moleque nenhum roubar a viola do seu Joaquim. Cuidado aí.
7 horas, hoje. Transmissão ao vivo diretamente da reunião do Comitê dos Atingidos pelo Crime. Crime ambiental humano sem precedentes. Hoje, 7 horas. Rádio Brota.
Marco Vale, BHP, Billington. Ela é uma advogada aqui, se apresentando como advogada, que trabalha junto a Brigadas Populares, e ela tem muito a dizer. Isabela, você disse primeiramente que era muito difícil, está sendo muito difícil, hoje principalmente, encontrar onde é a reunião dos atingidos.
Uhum.
Isso é uma coisa que me deixou bastante tocado, assim, como estratégia, como você mesmo disse, estratégia de diversionismo, de certa forma.
Desmobilização, né?
Isso.
É isso. Mas isso não é a primeira vez. Eu sou advogada nas Brigadas e no Colégio de Margarida Alves, de assessoria popular. A gente vem acompanhando esse desastre, que a gente considera um desastre socioambiental, desde o dia 5, né? E essas reuniões estão sendo, assim, todas semanais. E esse, vamos dizer, essa tática, que a gente não consegue perceber muito de onde vem, mas com certeza vem aí do grande capital da mineração, de sempre tentar desmobilizar e não fazer uma organização para os próprios atingidos, que são vítimas. A gente não pode deixar de dizer que são vítimas. Isso é, no mínimo, uma omissão ou uma negligência subsidiada pelo Estado. E todas as vezes fica esse joga-joga, que agora eu fui perguntar para um dos vereadores da cidade, que deveria, né, saber onde que vai ocorrer essa reunião, porque a Prefeitura, a Câmara de Vereadores está acompanhando, o doutor Bruno também não sabe. Então, assim, fica esse jogo, e isso é uma estratégia que não permite as pessoas se organizarem, que a gente tem que ter a ótica de quem está indo, né, de quem está indo requerer seus direitos. São sempre pessoas que já estão sendo vítimas de um processo social, psíquico, econômico. Ou seja, elas já estão desestabilizadas. O mínimo que você tem que proporcionar é uma organização de local.
Segundo a prefeitura, foram atendidas 1.020 pessoas pelo serviço psicossocial, como se fossem o total de vítimas, né? Eu peço perdão aqui por ter chamado de atingidos. Fui também, de certa forma, as vítimas atingidas, né? Podemos dizer assim. Agora, eu achei muito interessante, quando eu cheguei aqui para conversar com você, se assim posso chamar,
lógico,
você estava falando da padronização do direito à moradia.
Sim.
Isso é algo interessantíssimo para quem não está aqui, para quem não pode ver o que está acontecendo.
Acompanhar de perto, né? A questão é que nas últimas reuniões vem se instalando um discurso que nós, que trabalhamos com direito à moradia já há um certo tempo, já previa que isso poderia ocorrer, que é o discurso muito da padronização da moradia, que é um discurso reiterado do governo federal, do Minha Casa Minha Vida. Contudo, a gente rechaça com todas as objeções que, num contexto onde pessoas que sempre tiveram moradia, não são sem tetos, não são sem terras, são pessoas que foram vitimadas pelo uma desídia da empresa, uma falta de no mínimo, responsabilidade. Existem vários, assim, dados que a gente consegue chegar até aí, que não vem ao caso, que propor agora que, pelo critério de uma suposta celeridade, eles vão padronizar casas. O que significa padronizar casas? É você retirar o que é o de mais íntimo de um cidadão, que é você ter o direito de ter sua cama, de como você bem acha que é, ter o seu banheiro. Se um cidadão quiser ter uma casa...
Uma cidadã, né?
Sempre, né? Com certeza. E lá são grande parte de mulheres, é interessante dizer isso. Quiser ter sua casa branca de bolinha amarela, ela vai ter, não tem problema. Mas essa questão de padronizar, essa é retirar sua identidade, eles perderam grande parte da sua memória afetiva, isso é um direito de memória que não pode ser esquecido. E no pior grau da gente pensar em dano, foi um dano existencial para essas pessoas. Porque para quem não esteve aqui, teve criança que ficou sem falar um mês. De susto. Assim, a coisa que emociona você saber que uma criança só falava por desenhos. Teve criança que ficou sem a sola dos pés. E se você quer o quê? Você quer dar uma casa padronizada para essas pessoas? Isso é retirar seu direito à cidadania, seu direito à moradia. Porque uma casa padronizada ainda não é que se discute o aparato, né, estatal que tem que estar do lado,
sim,
posto de saúde que eles tinham. Eles têm direito de ter uma escola tal qual eles tinham. Ou seja, é refazer algo igual ou sempre melhor, porque o dano que essas pessoas estão passando aí, não há dinheiro que consiga, sim, amenizar. Então, é uma proposta que já foi colocada na última reunião do dia 22, feita no Hotel Providência.
Que hoje a gente não sabe onde vai ser.
Não, a gente ainda está ainda descobrindo onde que vai ser, mas ainda bem que a gente tem boa vontade, né? Essa é uma luta. Uma luta que visibilizou devido o tamanho que foi, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer que a mineração faz isso todos os dias em algum lugar do Brasil.
Do Tapajós aqui.
Né? Mata pessoas nas estradas de trem. São suas substâncias, as fuligens que saem dos trens, piorando a saúde pulmonar dessas pessoas. Ou seja, aqui a gente conseguiu ver o tamanho do estrago, né? Então, se tem um estrago, a gente tem que começar a repensar nossas escolhas de política econômica, né? Porque a gente está numa cidade histórica. Por que o turismo não pode ser um cargo-chefe e a mineração precisa ser? Então, deixo com essa pergunta, mas... São várias violações de direitos humanos que estão. Elas não ocorreram, elas, uhum, se perpetuam no espaço e no tempo. Devido a essas pessoas, muitas ainda não tiveram assistência psicológica, estão divulgando que tiveram, não tem.
E para o pessoal aqui, ou alguém que estiver ouvindo da região, a Brigadas Populares está aqui em Mariana?
Tem uma Brigadas em Mariana, a gente tem uma sede aqui, a gente tem nossa página no Face, e o Margarida Alves, a sua sede em Belo Horizonte. Mas a gente tem pessoas, eu, né, o Joviano, tem mais outras pessoas que estão vindo acompanhando, pelo menos com uma ótica crítica nesse momento, de ter no mínimo, fazer denúncias ao Ministério Público do que está ocorrendo, de todos esses setores, né? Porque a gente acaba sendo um lugar aglutinador de outras muitas lutas que estão sendo instauradas a todo momento em prol da população que está tentando se reerguer da. De onde não tem, né?
É brotar, né?
É brotar uma nova vida. E consegue ainda superar, né?
Sim.
O poder de superação. Mas esse poder de superação não pode ser colocado lá em cima e tirar a responsabilidade da empresa, do capital aí. Tem pessoas que ainda estão vivendo com roupas doadas. Isso é inadmissível.
Sim. Totalmente, né? Inadmissível.
Cadê a empresa nesse momento, né?
Sim.
7 horas, hoje. Transmissão ao vivo diretamente da reunião do Comitê dos Atingidos pelo Crime. Crime ambiental humano sem precedentes. Hoje, 7 horas, Rádio Brota.
A rainha Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O terno de guarda vai receber a sua rainha no gongá.
A rainha Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O terno de guarda vai receber a sua rainha no gongá.
Batangome, espada, pandeiro e tambor. Tocador de gongado chegou. Tamburil, caixa, conga, cansalo e bastão. O congado retumba no chão.
A rainha Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O
terno de guarda vai receber a sua rainha no Gongá.
A rainha Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O terno de guarda vai receber a sua rainha no Gongá.
É soldado, é cacique, é meirinho, capitão, Tatupé, Moçambique, vilão. É de Angola, é de Congo, é Quimbundo, é Nacu. Povo de Zâmbia, Pongo chegou. Embaixada vai entrar, e o terno de guarda vai receber a sua rainha no Gongá. É soldado, é cacique, é meirinho, capitão, Catupé, Moçambique, vilão.
É de Angola, é de Congo, é Quimbundo, é Nagô. Povo de Zâmbia, povo chegou. Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O terno de guarda vai receber a sua rainha no Gongá. A rainha Ginga mandou dizer que a embaixada vai entrar. O terno de guarda vai receber a sua rainha no Gongá. A sua rainha no Gongá.